temos uma agenda carregada, estamos um bocadinho apertados com o tempo, portanto, a ver se não nos atrasamos. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com as iniciativas que deram entrada na Comissão ao longo da última semana. Em primeiro lugar, o projeto de lei 853 da Iniciativa Liberal, que reconhece o estatuto de vítima aos menores que vivem em contexto de violência doméstica ou testemunhem. Esta matéria já não pode ser objeto de parecer na fase prévia à generalidade, uma vez que foi ontem agendado por arrastamento na sessão plenária de ontem à tarde e, portanto, aguardaremos agora se isto baixa ou não à especialidade. O mesmo relativamente ao projeto de lei 854 do PAN, que concretiza o direito ao cartão de cidadão para pessoas em situação de sem-abrigo. Não há também oportunidade já para distribuição e elaboração de parecer, uma vez que este diploma está já agendado para o plenário da próxima terça-feira e não vamos ter nenhuma reunião ordinária antes e, portanto, também o prazo não seria compaginável. E, portanto, nesta fase, limitar-nos-emos a comunicar que não há oportunidade, também é agendada por arrastamento, é para a próxima terça-feira, dia 8, e, portanto, não haverá oportunidade de elaborarmos o parecer prévio à generalidade. Baixou também o projeto de lei 857 da senhora deputada Cristina Rodrigues, que reforça a proteção dos advogados em caso de parentalidade. Eu pergunto se a senhora deputada Mónica Quintela, que tem ficado com diplomas análogos a este, se não poderia ficar como relatora, a senhora deputada Márcia Passos.
Bom dia, senhor Presidente. Penso que sim, que não haverá qualquer inconveniente, no entanto, confirmaremos até ao final do dia. Muito obrigada.
Obrigado. Não havendo oposição, portanto, ficávamos apenas a aguardar a confirmação da Sra. Deputada Mónica Quintela, ficava com este projeto de lei 857 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Deu também a entrada da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues o projeto de lei 858, que procede à alteração do prazo de prescrição dos crimes sexuais contra menores. Neste caso, interrogo-me se a Sra. Deputada Cláudia Santos. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigado. Não havendo nenhuma oposição, fica então a Sra. Deputada Isabel Moreira com o projeto de lei 858. Baixou também o projeto de lei 859, neste caso do Bloco de Esquerda, que tem que ver com a legalização da cannabis para uso pessoal. Nós não somos a Comissão competente. A Comissão competente é a Comissão de Saúde. Nós estamos em conexão. E, portanto, a menos que algum senhor ou senhora deputada se entenda que a Comissão se deva pronunciar em parecer, não sendo o caso, comunicaremos à Comissão da Saúde que nos limitaremos, nesta fase, a acompanhar o processo legislativo. E depois, se houver alguma necessidade de intervenção da primeira Comissão, cá estaremos. Em termos de diplomas legais, é tudo. Baixaram também projetos de resolução. Em primeiro lugar, o projeto de resolução 1296 do Bloco de Esquerda, que versa sobre a construção de novas instalações do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão. Pergunto ao Bloco de Esquerda se deseja a discussão em comissão ou se aguarda pelo agendamento a plenário. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, vamos aguardar para plenário, se fizer a favor.
Sim, senhor, muito obrigado. Assim se fará. Baixou também o projeto de resolução 1310 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que versa sobre uma política de migração que garanta a proteção efetiva de migrantes da União Europeia. A comissão competente, mais uma vez, não somos nós, neste caso é a Comissão de Assuntos Europeus, e nós estamos em conexão com a primeira comissão. Peço desculpa, a primeira comissão está em conexão neste projeto de resolução e, portanto, eu penso que caberá à Comissão de Assuntos Europeus averiguar junto à senhora deputada se isto é discutido em comissão ou se aguarda por agendamento para plenário. O que eu pedia apenas era para os serviços para pedirem à Comissão de Assuntos Europeus, se for deliberado pela senhora deputada que isto seja objeto de debate em comissão, que sinaliza aos deputados da primeira comissão a data em que essa discussão tenha lugar na Comissão de Assuntos Europeus, para quem queira acompanhar poder acompanhar, nem que seja por videoconferência. Dar ainda nota apenas, neste ponto 1, que baixaram na especialidade, tendo sido votados favoravelmente no plenário na semana passada, os projetos de resolução da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do Bloco de Esquerda, e da Sra. Deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, sobre a criação de estruturas de apoio para a comunidade LGBTQI+. Agendaremos a especialidade oportunamente. O que eu solicitava apenas era, como já tinha referido, aos autores destas iniciativas, se fosse possível fazer um esforço prévio de fusão dos textos, isso facilitaria, senão teremos que elaborar um quadro comparativo para tratarmos a especialidade. Se isso for possível, o que eu pedia apenas era que fizessem chegar esse documento à mesa para poder ser distribuído por todos os deputados e depois agendaremos para a especialidade em comissão. Ponto 1 é tudo. O ponto 2, iniciativas europeias não deram entrada nesta última semana na nossa comissão. O ponto 3, votos, deram entrada 2 votos. Um voto, o 586 do PAN, que é um voto de saudação pelos profissionais que socorrem os migrantes que tentam chegar ao solo europeu, e o voto 591 do Partido Socialista, que é o voto de saudação do Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Os votos foram distribuídos e serão agendados para a nossa próxima reunião, a sua discussão e votação. Passamos agora ao ponto 4, que tem que ver com os pareceres urgentes de matérias que estão já agendadas para plenário, que precisam de ser aprovadas na nossa comissão. O primeiro das quais é um parecer da responsabilidade da Sra. Deputada Mónica Quintela, relativa à proposta de lei 92, que altera o Código de Processo Civil, as normas regulamentares do regime de propriedade horizontal ou o regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do Tribunal da Primeira Instância, e ainda altera o Código de Registro Predial. O projeto de parecer está distribuído. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E, atendendo a que temos uma hora curta para discutir muita matéria, vou ser o mais breve possível e que seja consentâneo com a complexidade do diploma em si. Como todos sabemos, o Código de Processo Civil é absolutamente estruturante da nossa ordem jurídica. O Código de Processo Civil é aquilo que regulamenta a parte adjetiva da efetivação dos nossos direitos. Sem processo, não vale a pena termos um Código Civil bem feito, porque não temos forma de o efetivar. Acontece o mesmo com o processo penal e o penal. E a proposta de lei do Governo, e que nos foi dada a apreciar, preocupa-nos muito, porque aquilo que querem fazer é resolver, sem qualquer cuidado com os direitos dos cidadãos, as pendências e a morosidade processual, aligeirando procedimentos que não se compadecem com os institutos e com as raízes e as tradições do nosso direito. De resto, tem-se visto que o Governo tem procurado importar institutos do direito anglo-saxónico, designadamente do common law, nas várias áreas transversais que compõem o ordenamento jurídico, fazendo-os aterrar aqui, não tendo rigorosamente nada a ver com a nossa ordem jurídica e com os nossos institutos há muito consolidados e conhecidos pelos cidadãos. Portanto, esta proposta propõe-se alterar o Código de Processo Civil, as normas regulamentares do regime da propriedade horizontal, o regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do Tribunal de Primeira Instância e o Código de Registro Predial. Muito brevemente, e reservarei para plenário a opinião sobre esta matéria, mas não posso aqui deixar de chamar a atenção para o seguinte. O Código de Processo Civil foi alterado em setembro de 2013. O anterior Código, que estava extraordinariamente bem feito, sofreu ali profundas alterações. De 2013 a esta parte, aquilo que havia, enfim, que merece melhoramentos e merece aperfeiçoamentos, tem vindo a ser feito através da prática dos tribunais, através da prática também e da consolidação da jurisprudência. Refiro-me, por exemplo, à inutilidade da audiência prévia, que é por todos reconhecida, porque os tribunais estão a marcar a audiência prévia, ou estavam a marcar, muitas vezes apenas para designar uma nova data para a audiência. E só o tempo que se perdia com a conjugação de agendas para essa data da audiência, da audiência prévia, servia perfeitamente para ser possível designar a audiência final. Também relativamente à questão da tramitação dos próprios articulados, que foi encurtada, relegando para o princípio, ou para a audiência prévia, ou para o princípio da audiência à resposta às exceções, também complicou porque faz perder muito tempo nessas audiências, nessas diligências, retirando depois o tempo para a composição, eventualmente, de transação do litígio. Mas tudo isso está a ser corrigido, está corrigido e corrige-se muito facilmente com pequenos acertos e não com isto com que nos aqui deparamos e que eu não posso deixar de chamar a atenção, desde logo para questões que me parecem absolutamente estruturais, como a questão das notificações por carta registada através do endereço de e-mail, conhecendo enfim, os cidadãos portugueses e conhecendo bem os utentes dos tribunais, sabemos que isto aqui vai acontecer, o que aconteceu com o balcão de injunções, em que as pessoas recebem uma carta da Secretaria de Injunções e não percebem da formalidade e da solenidade do que estão a perceber. Portanto, os tribunais são um pilar do Estado de Direito. Um tribunal ser citado para uma ação, ser chamado à demanda, é um ato extraordinariamente solene. Não podemos aligeirar e não podemos enviar uma coisa, até porque as pessoas depois não conseguem ter acesso a isso. A questão também me preocupa muito da alteração do regime da prova pericial. Há muito que falo nisso, na prova pericial, que é onde está a causar maiores estrangulamentos, designadamente na avaliação do dano corporal ou nos pareceres do Conselho Médico Legal, portanto, que estão afetos ao Instituto de Medicina Legal, e também no âmbito do direito criminal, mas agora estamos no processo civil, e o que querem fazer é ainda, portanto, restringir a pouca possibilidade que o cidadão tem a ter uma prova pericial que seja justa e que defenda a sua parte. E chama aqui a atenção, não posso deixar de dizer isto, que a prova pericial, dentro dos meios probatórios, é prova taxada, é prova vinculada, que significa que o tribunal só não a pode seguir se a fundamentar em sentido inverso. E para fundamentar em sentido inverso, tem que ter os conhecimentos técnicos necessários para infirmar o que está escrito, o que está dito naquela prova pericial. Ou seja, a prova pericial, senhores e senhores deputados, é uma sentença na esmagadora maioria das vezes. É uma sentença. E por isso não podemos aligeirar esta forma. Até porque é o juízo técnico-científico que é subtraído à livre apreciação da prova, ao princípio da livre apreciação da prova dos tribunais. Portanto, temos que ter muita cautela com isto e o que vem proposto pelo Governo, do meu ponto de vista, é inaceitável. A questão aqui das verificações, não outra, das verificações não judiciais qualificadas, isto já vem do atual Código, tem-se revelado uma péssima solução, até porque não há ninguém que se possa substituir aos olhos dos juízes. Uma coisa, isto aqui fica, é que nem é carne, nem é peixe, nem é perícia, nem é uma inspeção ao local por parte do tribunal. É mandar lá alguém, isto é uma exigência, foi uma imposição dos agentes de execução, é mandar lá alguém para ver e para contar o que viu ao tribunal. Não é testemunha, não é perito, não é coisíssima nenhuma. Portanto, é um disparate, salvo o devido respeito, e é exatamente assim que o qualifico e isto tem que ser revisto. Ao nível da prova testemunhal, fica-se aqui com muitas dúvidas, porque sabemos que já não há especificação questionário e depois base instrutória ou factos assentes. Portanto, o que é o facto? Aqui, quando se referem a fixar o número de 3 testemunhas por cada facto, pergunto é relativamente ao tema da prova, a facto, e depois há uma coisa que é, podendo ser ouvidas mais se o juiz o entender necessário, não é o senhor juiz que tem que entender necessário, meus senhores, senhoras deputadas, o processo civil é um processo de partes, e quem tem que decidir são as partes, não é o tribunal é apenas um árbitro. Relativamente aqui à questão dos depoimentos poderem ser ouvidos nos escritórios dos advogados, é absolutamente inútil, já consta na lei, a única diferença é que agora o juiz não tem que autorizar, podem lá pôr 300 normas destas que não vai acontecer, a menos que se altere totalmente a estrutura do processo civil e se importe para aqui, que é aquilo que se pretende, os princípios da arbitragem, portanto, para o nosso tribunal, é isso que está a acontecer. A questão de quererem à viva força a redução das custas com a promessa, se as pessoas resolverem, isto já é uma tendência que já tem vindo de trás, que se resolverem mais rapidamente há aqui uma forma e sem grandes incidentes processuais há uma redução grande das custas, ou seja, o melhor mesmo é o tribunal, é o cidadão não recorrer ao tribunal, porque aí é que não gasta custas, porque senão está a gastar e depois não resolve o seu problema, mas ainda recebe menos. A questão da audiência prévia, como já disse, precisa de ser alterada, precisa de alguns afinamentos e depois tem uma coisa que eu não posso aqui calar de maneira nenhuma, que é a questão das sentenças ditadas, as sentenças orais. Quem anda nos tribunais, quem conhece a forma como isto se processa, sabe que é absolutamente impensável que uma sentença, seja no crime, seja no cível, seja ditada. Não se compadece. A decisão sobre a vida de um cidadão não se compadece com nervinhos, com impulsos, com simpatias por uma das partes ou por outras. Não, compadece. Exige que seja escrita e que seja pensada. O juiz, o decisor, ao escrever a sentença, percorre o íter intelectual que lhe vê que muitas vezes, se pelo cheiro pode ir por um determinado caminho, esbarra e constata que efetivamente não pode. Quer pela prova, quer pela análise da prova testemunhal, quer pela análise da prova pericial, quer pelos requisitos dos próprios institutos do direito civil em si, como todos nós conhecemos. Portanto, isto aqui é perigoso, isto não é inaceitável, isto é perigoso. A questão também da decisão do juiz em sede de matéria de facto não tenha que julgar toda a factualidade é perigosíssimo. A questão da alteração do Instituto da Má-Fé, da litigância de Má-Fé, portanto, que é agora alterada para relativamente ao uso anormal do processo, eu até tenho dificuldade em ler e em perceber o que escreveram. Porque agora, sem o recurso, senhoras e senhores deputados, a uma ação de simulação que declare nos autos que a prática de determinados atos foram simulados, o juiz, diz aqui a proposta do 612, deve extinguir a instância, extinguir, por uso anormal do processo, portanto, quando se aperceba de que as partes simularam o litígio com o intuito de prejudicar terceiros, se aperceba como. Isto aqui, a questão da simulação, toda a gente sabe, é uma ação de simulação, tem que ser intentada a ação de simulação. Não é um juiz que a meio da ação acha, este cá para mim, este está a enganar o outro. Meu Deus. Alguma das partes exerce ou exerceu coação ou violência sobre outra parte, olha, retirando os procedimentos cautelares especificados, como o esbulho, que faz parte da restituição provisória da posse, tudo isto faz parte, se há coação ou violência, tem que ser decidido num processo criminal, de resto de extorsão, ameaça, coação, o que quer que seja. Ou se alguma das partes procura sozinha ou em conluio com outra, fraudar a lei ou conseguir um fim por ela proibido. Tudo isto, agora que aqui se quer meter à pressão, absolutamente inaceitável. São introduzidos também, eu não me quero alongar, é retirado também aqui a questão da eliminação do prazo para recurso em 10 dias quando há recurso da matéria de facto. Passa também o que não se aceita. Também voltamos ao tempo das cassetes em que temos que indicar, em que tem que se indicar as partes o início e o fim da matéria que se quer que o Tribunal ouça, ou seja, truncando, senhoras e senhores deputados, truncando os depoimentos ou as declarações de parte ou os depoimentos de parte, que é diferente, como sabem, declarações de parte é diferente de depoimentos de parte, que são prestados em audiência. Eu digo, senhor juiz, ouça do minuto 1.3 ao 2.3 e a testemunha está a dizer, não, eu nunca fiz isso, porque isto assim, e só aparece aquele segmento, está truncado. Portanto, não pode ser, o juiz está lá, é para ouvir a prova, quando se trata da apreciação da matéria, de facto, os juízes, o Tribunal Superior, as instâncias para quem se recorre, têm que apreciar a matéria, de facto, na sua totalidade. E nós sabemos que só aí é que conseguem ter o mínimo, já não digo de imediação e oralidade, mas o mínimo para perceber aquilo que aconteceu, efetivamente, no Tribunal. Portanto, isto tudo corresponde a uma denegação, a denegação de justiça. São as alterações... uma coisa interessantíssima, que é... Isso é interessantíssimo e perigoso. Está-se a arraigar ainda mais a prática dos tribunais superiores, que os senhores e senhoras deputadas com certeza que saberão, que quando se recorre e os juízes, o tribunal diz assim, se a matéria que foi apreciada livremente pelo tribunal à quo não impor não impuser uma decisão diferente, nós não vamos alterar. Ora, nós sabemos que, muitas vezes, e em direito, eu estou a olhar aqui para uma caneta em vermelho, nem sempre é óbvio que isto é uma caneta vermelha. Eventualmente, se for um bocadinho daltónico, é uma caneta para o cor-de-rosa. Portanto, não impõe uma decisão diferente. E com isto está-se a denegar justiça, porque os tribunais superiores, isto no crime está a acontecer muito, os tribunais superiores não estão a dar procedência aos recursos, porque com uma frase muito simples, a decisão não impõe, a análise das provas não impõem uma decisão diferente. Portanto, com isto vai o erro na apreciação da prova para as calendas, porque não está a deixar de ser aplicado. Também relativamente à questão das alterações relativamente ao processo executivo, a questão tem aqui uma que eu nem queria acreditar e que é efetivamente verdade, que é nos processos, senhoras e senhores deputados, porque isto é muito importante, é um diploma estruturante, nos processos de acompanhamento maior, isto já está a acontecer nos tribunais, isto já está a acontecer nos tribunais com os meios digitais, estão a propor, a introduzir a possibilidade, agora consagrado na lei, porque até agora podemos arguir a nulidade, a possibilidade da audição do beneficiário, estamos a falar de acompanhamento de maiores, que veio substituir o anterior Instituto de Interdição e Inabilitação, acompanhamentos de maiores. Ou seja, pessoas que podem estar com Alzheimer, com Parkinson, podem ser bipolares, têm determinados problemas que no momento podem estar lúcidas, noutros não mais. Não sabemos, eu conheço processos em que foram mostradas por videoconferência ao senhor juiz, não se deslocou ao local para ver e foram mostradas pessoas na cama que não eram aquela pessoa sequer e que não falam. Pessoas que não falam. E estamos a introduzir medidas de total limitação de direitos, que é aquilo que acontece nos acompanhamentos de maiores, podendo ser retirados, inclusive, depois poderem dispor dos direitos patrimoniais de imóveis, rendas e tudo, por uma visão, por videoconferência do Tribunal. O Tribunal nem sequer lá vai ver se aquela pessoa é aquela pessoa e o estado em que ela está. Senhoras e senhores deputados, isto é absolutamente inaceitável. É isso que vem propor, que a audição do beneficiário por meios telemáticos, sempre que este não resida na área do Conselho, onde se mostre sediado o Tribunal, onde depende do processo. É a alteração ao 898, número 3 do Código de Processo Civil. Várias introduções ao nível das revisões. O resto, este aqui eu não podia deixar aqui de chamar, não obstante não ter plasmado por escrito aqui a minha posição. E depois chamando a atenção aqui também, para a questão também relativamente às alterações ao regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias, que também aqui a sentença também é ditada para a ata com todos os perigos que isso acarreta, acresce que a sentença é citada ali num ápice, não há sequer fundamento e o prazo para recurso passa a contar do momento em que ela é ditada para a ata, sem termos sequer um documento onde possamos estribar e recorrer da nossa... É tudo pelo cheiro. Disse assim e agora vou recorrer porque me parece assado. Deplorável. Não consigo dizer de outra maneira. Por fim, temos aqui a questão, isto aplica-se na proposta do Governo aos processos iniciados a partir da sua entrada em vigor. Olha, percebe-se, porque efetivamente até aqui as regras têm sido diferentes. Mas vamos passar a ter três regimes em simultâneo. Temos o anterior Código de Processo Civil na parte em que regulamenta os inventários pendentes antes de 2013 que estavam no Tribunal e que nunca passaram para os notários, portanto continua-se a aplicar a anterior tramitação do processo de inventário, que neste momento temos duas, a esses processos de inventário. Temos a atual tramitação do processo de inventário, que entretanto está ultrapassada porque regressou aos tribunais e não se compadece com a anterior estrutura dos notários. E temos esta aqui, que vai ter que haver aqui um uniforme. Portanto, senhoras e senhores deputados, tudo visto, revisto e ponderado, e para não fazer alongar mais tempo, mas efetivamente não podia deixar de chamar aqui a atenção para estas questões, que muito nos preocupam, que têm a ver com a vida dos cidadãos, todos os dias nos tribunais, esta aplicação é absolutamente premente e é preciso ter muito cuidado. Tudo isto, somos de opinião que o parecer, que a proposta de lei 92/14 da segunda sessão legislativa do Governo reúne os requisitos constitucionais regimentais para ser discutido e votado em plenário. Terminando só, eu acho que tudo isto podem-se aproveitar algumas normas, mas carece de uma reflexão e de um trabalho muito profundo por parte de todos os grupos parlamentares, porque esta é a vida dos tribunais. O processo civil é a vida dos tribunais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, mas não podia deixar de...
Obrigado, Sra. Deputada. De facto, eu chamava apenas a atenção aos seus deputados que o debate de substância far-se-á no plenário e depois, se for caso disso, antes da especialidade em comissão. Neste momento, trata-se apenas de aprovar o projeto de parecer que temos sobre nós para poder ser distribuído por todos os outros senhores deputados não membros desta comissão para poderem acompanhar devidamente o debate que terá lugar na generalidade em plenário. Senhora deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu respeitarei o apelo que nos dirigiu inicialmente. Quero saudar a Sra. Deputada Mónica Quintela pelo parecer bastante objetivo que aqui nos apresenta, que sintetiza de facto aquilo que aqui está em causa, mas devo também realçar a contradição entre a objetividade do parecer que nos merece a nossa concordância naturalmente e as considerações que apresentou aqui oralmente, acompanhando também aquilo que é o entendimento do Sr. Presidente, que este não é o momento oportuno para fazermos a discussão de fundo quanto a este diploma. Sem prejuízo do que agora acabo de dizer, reconhecemos a certeza das soluções que são aqui apresentadas e sintetizadas. De facto, aquilo que aqui está em causa é agilizar uma série de regras que, como aliás a Sra. Deputada Mónica Quintela reconheceu, muitas delas foi a própria prática judiciária que, no fundo, as determinaram e, portanto, sem pôr em causa naturalmente a segurança jurídica do sistema, merecem a nossa concordância, merecem o nosso aprofundamento e não deixaremos, obviamente, em momento posterior de fazer o debate que este diploma, como tantos outros, naturalmente necessitam. Sem prejuízo disto, Sr. Presidente, queria só fazer uma chamada de atenção. Há um lapso na página 10, que parece-me que há uma palavra que está a mais, ou a palavra altera-se, portanto, no terceiro parágrafo, quarta linha, julgo que a palavra altera-se está a mais e deve ser proposta a alteração do número 1 do seu artigo 3, mas quanto ao mais, acompanhar naturalmente a objetividade do parecer. E faço ainda um requerimento, Sr. Presidente, um requerimento oral que atenta à matéria de que trata esta PPL 92. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita, não obstante que não chegue a tempo da discussão na generalidade, mas será útil para os trabalhos subsequentes, solicita o pedido de parecer à ordem dos solicitadores e agentes de execução, porque me parece que, atenta à matéria em causa, poderão dar um contributo que será muito útil para os nossos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço mais uma vez à Sra. Deputada pelo parecer que nos apresenta.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de parecer, de intervenção. Devolvo apenas a palavra à Sra. Deputada para concluirmos e podermos passar à votação do parecer. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer a intervenção da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, para dizer que não estou aqui a ver, também estou sem óculos, não estou a ver o altera-se, mas já direi para não estar a retirar mais tempo à ordem do dia, e para dizer que nós, o debate de dia 8 são 5 minutos, e efetivamente eu sei que é lá, mas em 5 minutos não dá para dizer, e não posso deixar aqui, a minha consciência não deixa de que chamar aqui a atenção para estas, para que os grupos parlamentares debrucem sobre isto. Eu sei que conhecem a matéria, mas efetivamente assim ficamos já todos balizados. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigada aos comentários da Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Obrigado. Vamos então passar à votação do relatório e parecer com esta correção. De facto, é para ficar. É proposta a alteração do número 1 do artigo 3º e depois continuar. Vamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. E relativamente ao pedido de audição, será de imediato desencadeado, porque só há a ganhar no processo legislativo, termos o parecer dessas entidades. Passo ao ponto seguinte, o parecer da Sra. Deputada Inês Sousa Real relativo à proposta de lei 93 do Governo, que altera procedimentos relacionados com a emissão e entrega da utilização de cartão de cidadão. A Sra. Deputada Inês Sousa Real tem total impossibilidade de estar presente hoje e de se fazer representar. O parecer, de qualquer maneira, foi enviado e distribuído. Não há oportunidade de o discutirmos noutra reunião, porque isto já está agendado para a próxima terça-feira, como sabem. E, nesse sentido, eu pergunto aos senhores deputados se entendem que estamos em condições de aprovar o parecer ou se me limitarei a distribuir o parecer, não com a sinalização de que ele não pode ser objeto de apreciação na Comissão. Em termos sucintos, rapidamente, posso dizer que o aspecto fundamental desta proposta de lei tem que ver com a criação da possibilidade de, nomeadamente, os cidadãos sem abrigo, no cartão de cidadão, passar a constar a indicação da, nos casos em que, nomeadamente os sem abrigos, em que não têm uma residência física permanente, que possa ser indicado no cartão de cidadão a sede da Junta de Freguesia, ou da Câmara Municipal, ou do Serviço Territorialmente Competente da Segurança Social, ou ainda da Associação ou da Entidade da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que acompanham normalmente a situação dos sem-abrigos. Há depois nesta proposta de lei ainda algumas outras alterações, mas que são de natureza um pouco mais técnica e de adequação a regulamentos e a normas da União Europeia, mas a questão política mais relevante, de facto, nesta iniciativa legislativa é esta que acabei de mencionar. Pergunto então aos seus deputados se entendem que podemos aprovar o relatório, que é basicamente descritivo. A senhora deputada relatora não emite opinião. Se assim é, pelo assentimento das pessoas, vamos passar à votação do relatório e parecer da senhora deputada Inês Sousa Real. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado. Agradeço aos senhores deputados, agradeço também à senhora deputada relatora, embora ela de momento não esteja presente, e assim poderá ser distribuído pelo site da primeira comissão para conhecimento de todos os senhores deputados que queiram acompanhar o debate em plenário. Temos ainda um outro parecer, neste caso sobre o projeto de lei 810 do Partido Social Democrata, que promove uma alteração à lei da nacionalidade, revogando o seu artigo 14º. O parecer que está distribuído é da senhora deputada Urbano, Constância Urbano de Sousa, a quem eu dou de imediato a palavra para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este projeto de lei visa revogar o artigo 14º da Lei da Nacionalidade, que é uma disposição clássica do nosso direito da nacionalidade e que visa, no fundo, ainda traduzir em sede de atribuição da nacionalidade por via do ius sanguinis aquilo que é o princípio base de qualquer lei da nacionalidade, que é o princípio da nacionalidade efetiva. Uma lei da nacionalidade não é nada mais, nada menos do que a fixação de critérios de conexão entre um indivíduo e um Estado. Esses critérios de conexão, quando operam a quando do nascimento de uma pessoa, fazem presumir que essa pessoa vai ter uma ligação com o Estado. Eu sou portuguesa porque nasci no território de Portugal. Eu sou portuguesa porque sou filha de um português. É claro que quando os dois critérios de conexão estão presentes, ou seja, eu sou portuguesa, nasci em Portugal e sou filha de um português, a presunção de que eu vou ter com Portugal a minha maior ligação ao longo da vida é enorme. E depois existem os outros princípios clássicos que operam isoladamente e que têm, sobretudo, relevância ou quando eu nasço em Portugal e sou filha de um estrangeiro ou quando eu nasço fora do território nacional e sou filha de um português. O princípio de ius sanguinis nunca foi um princípio clássico do nosso direito à nacionalidade. Ele foi introduzido por influência da Revolução Francesa, que a França é mãe do ius sanguinis, e sempre com muitas limitações. O filho de um português nascido no estrangeiro só era português se fixasse domicílio no reino. E todos os países que adotam como princípio mãe ou pai ou matriz do seu direito de nacionalidade e os sanguíneos, são praticamente todos os países europeus, ele nunca opera de forma irrestrita. Um filho de um alemão só é alemão se o pai o registar no registro no prazo de um ano após o nascimento. Claro que não precisa de uma regra como o artigo 14º, porque, independentemente da filiação ter sido estabelecida no momento do nascimento ou em momento posterior, aquela criança só vai ser alemã se o pai ou a mãe o registarem no prazo de um ano após o nascimento. Sei lá, na Dinamarca, ou no prazo de 7 anos, enfim, quase todos os países. Ou em França, qualquer filho de um francês que nasceu fora do território francês, só é francês, se registar-se o seu nascimento no registro civil um ano após, até um ano após, atingir a maioridade. Ora, no nosso direito à nacionalidade, nós nunca tivemos este tipo de condicionamento. Uma pessoa pode ser ficticiamente portuguesa desde o nascimento aos 90 anos. Ou seja, o ius sanguinis opera de forma irrestrita e ilimitada, e isso é uma particularidade do nosso direito à nacionalidade, friso que sempre foi de tradição de Ius Solis. Só muito recentemente, e sobretudo a partir de 1981, é que nós demos uma maior relevância ao Ius Sanguinis. E por isso esta norma sempre existiu no nosso direito da nacionalidade, como existe em muito direito da nacionalidade. E a sua rácio é esta: uma pessoa não é portuguesa porque tem sangue de um português. É português porque, ao ter sangue de um português, ao ser filho de um português, cresceu com o português. Foi por ele criada. E com isso criou uma ligação à comunidade nacional. Portanto, esta é a rácio deste preceito, que é muito bem explicada, não só na doutrina, mas também na jurisprudência portuguesa, e, no fundo, ainda é uma manifestação daquilo que é o princípio matriz e que deve orientar o legislador nesta matéria, que é o princípio da nacionalidade efetiva, de acordo com a jurisprudência, até do nosso Tribunal Constitucional. Portanto, aquilo que se pretende é eliminar este artigo 14º para fazer face a situações de injustiça que de facto existem quando uma pessoa vê a sua filiação estabelecida na maioridade, seja por negligência do pai, seja porque e até pode ser a maternidade. Eu conheço casos em que a maternidade também só foi estabelecida na maioridade e isso também afetou. São casos raríssimos, mas existem. Conheço um caso. O nosso direito à nacionalidade, ao contrário, por exemplo, do direito alemão, em que também pode conduzir a estas injustiças. Por exemplo, eu tenho dois filhos. Um é alemão e o outro não é. Porquê? Porque eu fui negligente e não registei o meu filho mais novo um ano após o seu nascimento no registro civil alemão. Então ele não pode ser nunca alemão. E o irmão mais velho é. E são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E cresceram os dois com o mesmo pai. Pode o meu filho mais novo ser alemão? Pode, naturalizando-se, de acordo com o processo de naturalização, de facto, um bocadinho mais restritivo do que aquele que existe. E com isto eu queria dizer que, mesmo os filhos de portugueses com maioridade, com a sua filiação estabelecida na maioridade, não lhes é vedado o acesso. E mais, conheço muitos casos e sei que hoje é prática corrente dos serviços dos registros centrais da nacionalidade, deferir positivamente todos os pedidos de naturalização de cidadãos estrangeiros, que nasceram estrangeiros, que têm outra nacionalidade, que sempre viveram noutro país, a terem a nacionalidade portuguesa porque o seu pai, em casos mais raros a sua mãe, a sua filiação só foi estabelecida na maioridade. Portanto, essas pessoas têm todas, de facto. No entanto, esta revogação visa eliminar a injustiça que, no caso concreto, uma norma deste género pode conduzir. Eu emiti a minha opinião pessoal, que podem ler, que não a emiti agora aqui, fui puramente objetiva na apreciação do que é o artigo 14º, e que apenas, Sr. Presidente, me vincula a mim, Constança Urbano de Sousa, neste dossiê. De resto, naturalmente, que este projeto de lei tem todas as condições para ser discutido em sessão plenária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão, Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, deixe-me cumprimentá-la pelo esforço que fez, pelo trabalho apresentado, porque eu sei que estas coisas requerem investigação e requerem, naturalmente, reflexão. Não estamos a falar de uma matéria, ainda por cima de uma matéria simples. E, portanto, eu cumprimento-a pelo trabalho que fez, por essa reflexão que aqui expõe, independentemente das concordâncias ou das discordâncias. Aliás, deixe-me que lhe diga, ao expressar esta opinião, a senhora deputada recuperou as posições históricas do Partido Socialista em relação a esta matéria, que são completamente, estão completamente nos antípodas das nossas posições. As vossas posições basearam-se sempre no Ius Solis, enquanto elemento fundamental para o acesso à nacionalidade, enquanto nós, a partir de 81 e já antes, sempre defendemos o princípio da ligação através do sangue. Aliás, isto também tem muito a ver com o nosso combate às posições do Estado Novo, porque o Estado Novo envergonhava-se exatamente da sua diáspora, utilizava-a, beneficiava dela, mas envergonhava-se dela e recusava sistematicamente a transmitir-lhe a nacionalidade. Não deixa de ser curioso que o Partido Socialista, historicamente, com alterações nos últimos anos, é verdade, mas foi exatamente nesta linha. A sua opinião coloca um problema, ou quer ao atual ministro Santos Silva, que foi eleito deputado da Assembleia da República, exatamente contra mim, que, tal como a outros deputados aqui desta casa. Deixe-me que lhe diga, em qualquer caso, que a senhora deputada, eu sei que o senhor Presidente está com pressa, e eu vou, isto também é uma matéria que naturalmente será debatida noutras circunstâncias, mas não deixe de registar aqui alguns factos. E o primeiro é que a senhora deputada confessa aquilo que é material e que é um facto, que é a injustiça clara que existe em muitos casos. Pessoas que se viram realmente impedidas de aceder à nacionalidade por vários fatores. Guerra, conflitos diversos, a própria rede diplomática e consular. É que o problema aqui é este. Portugal não é igual aos casos da Alemanha ou de França. Nós temos 23% dos residentes em Portugal, dos nascidos em Portugal a residir no estrangeiro. 2,3 milhões. E temos dezenas de milhões de origem portuguesa. E é evidente que, ao remeter esses casos para o artigo 6º, ou seja, para a aquisição da nacionalidade por naturalização, a senhora deputada sabe as consequências disso, sabe que isso é da sua intransmissibilidade, nomeadamente para os descendentes. Mais do que isso, torna este processo num processo moroso, exatamente caindo na Conservatória de Registros Centrais, obrigando-o às negociatas sistemáticas de muitos e muitos escritórios. Eu não posso aceitar que um processo que custa 250 € de custas, de emolumentos, se transforme em 5 ou 6 ou 7 mil euros. Não posso aceitar isto. Isto não é uma questão técnica, é uma questão política. E é por isso que nós erguemos a nossa voz contra estas injustiças, que é por isso que nós apresentámos exatamente este projeto de lei, e espero muito sinceramente que, independentemente de podermos fazer alguns acertos, haja condições para ouvirmos aprovar. Se não for hoje, é no futuro. Porque tal como a questão dos netos se resolveu passado uma série de anos, tal como a recuperação da nacionalidade por parte dos portugueses que a tinham perdido também acabou por se resolver ao fim de 20 anos de luta nesta casa, este problema também se vai resolver. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Não sendo o caso, devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora para encerrar o debate e podermos votar o relatório parecer. Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma questão de força do princípio da verdade. Um português que se naturalize português, naturalmente que transmite a nacionalidade por força do artigo 1º aos seus filhos e a todos os seus posteriores descendência. O que não acontece é que, não é por força de uma atribuição, ficciona-se à data do nascimento alguém que não nasceu português, que viveu sempre fora do território nacional, e claro que a atribuição permite retroativamente fazer uma transmissão aos netos, aos bisnetos, aos trinetos. Por exemplo, nós podemos hoje ter sucessivas gerações de... Agora, isto não é uma questão de ser contra o ius sanguinis. Porquê? Porque os países de ius sanguinis, que sempre foram de tradição de ius sanguinis, não têm atribuição nunca de irrestrita da sua nacionalidade de forma extraterritorial. Porquê? Por uma questão de definição daquilo que é o povo. Tem que haver um mínimo de ligação, até porque associados à nacionalidade estão também direitos de natureza política, como o direito de voto, que implicam ou pressupõem uma qualquer ligação. Como é que alguém que vai, por exemplo, vai determinar o futuro de um país e decisões que nem sequer o afetam, porque não vive aqui, porque nunca teve uma ligação com o país? Portanto, a questão agora, não está vedado a estas pessoas o acesso à nacionalidade portuguesa. E a pessoa que adquire a nacionalidade portuguesa tem precisamente os mesmos direitos de transmitir a nacionalidade aos seus filhos como aquela pessoa que nasceu originariamente português. Portanto, mas não tinha mais nada a acrescentar, senhor Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. O debate continuará seguramente, em primeiro lugar, desde logo no agendamento para plenário. Vamos então votar o relatório a parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório a parecer fica aprovado por unanimidade. Eu agradeço à Sra. Deputada Relatora. Passamos ainda rapidamente, o Sr. Ministro já chegou, mas ainda temos 10 minutos. Rapidamente, relativamente ao ponto 5, temos a redação final relativa ao projeto de resolução aprovado em plenário, 1205, que tem que ver com a recomendação ao Governo para submeter à Assembleia da República a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Está distribuído um texto de correções proposto pela DAPLEN. O Sr. Deputado Telmo Correia, que teve que se ausentar momentaneamente para outra comissão, deixou uma nota de que, da parte do CDS-PP, concorda com as propostas da DAPLEN, à exceção da sugestão que consta das propostas distribuídas de retirada da palavra material no final, quando se diz no final do texto da resolução, quando se diz sob a forma de proposta de lei. O que foi aprovado em plenário é de lei material e o Sr. Deputado Telmo Correia não concorda com a ablação da palavra material e, portanto, ela terá que continuar. Não é, de facto, a mesma coisa. Uma proposta de lei pode ser uma autorização legislativa, a proposta de lei material não é uma autorização legislativa. E, portanto, não havendo a concordância do CDS-PP, a palavra material fica. Pergunto aos Srs. Deputados relativamente às outras alterações. Alguém tem também alguma objeção, não sendo o caso? Vamos votar então as propostas, concordando com as sugestões da DAPLEN, à exceção da palavra material no final, que tem que continuar cá. Terminará, portanto, sobre a forma de proposta de lei material. Vamos votar assim. Quem vota contra, quem se abstém, fica fechada a redação final com esta nota. Passamos agora ao ponto 7. A votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Presidente do Tribunal de Contas a propósito do contrato do Estado com a Siresp. Já foi objeto de debate na anterior reunião, a votação foi apenas pedida o seu adiamento e, portanto, vamos limitar-nos a fazer a votação deste requerimento. Estou a falar do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a audição do Presidente do Tribunal de Contas sobre a atribuição de 11 milhões de euros por parte do Estado ao Siresp a título de indemnização compensatória. Vamos votar este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu tenho indicação do CDS-PP de que vota favoravelmente e, portanto, o requerimento ficou aprovado e proceder-se-á depois em conformidade. Tínhamos ainda o ponto 8 de um requerimento apresentado pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que não está presente de momento, e, portanto, fará a apresentação deste requerimento e votação em momento posterior. O ponto 9, temos a apreciação e votação das atas 57 a 66. Pergunto aos senhoras e senhores deputados se estamos em condições de proceder à sua votação. Não havendo objeções, vamos votá-las. Presumo que podemos votar em conjunto. Atas 57 a 66. Já distribuídas, correspondente às reuniões do mês de maio. Quem vota contra, quem se abstém, ficam estas atas aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, queria apenas dar nota aos senhores deputados.
Há um
projeto de voto do Partido Social Democrata, sim.
É o ponto 5.
Peço desculpa. Não, o ponto 5.
Dentro do tempo, também podemos passar à votação. O projeto de voto está.
Sim, eu perguntava aos senhores deputados, ainda temos 5 minutos.
Então
temos ainda um projeto de voto
apresentado
pelo Partido Social Democrata de saudação ao dia de advogado. Atendendo à escassez de tempo, pergunto aos senhores deputados se entendem que este projeto de voto carece de debate ou se podemos passar à sua votação. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não creio que, do meu ponto de vista, não carece de debate. e votaremos favoravelmente, queria só referir que este voto associa aos advogados o Santo Ivo enquanto seu padroeiro, o que eu creio que é dispensável, porque naturalmente saudamos todos os advogados, independente das suas devoções religiosas, e portanto quer-nos parecer que aqui a referência ao Santo Ivo, cujo currículo eu desconheço, ignorância é minha, embora se diga aqui que é advogado, enfim, não conheço as suas capacidades enquanto causídico, mas enfim, não é por isso que vamos votar contra ou abster-nos, vamos estar favoravelmente, porque o que está aqui fundamentalmente em causa são os advogados, mas quer-nos parecer que referências de natureza estritamente religiosa nestes votos num estado laico seriam dispensáveis.
Obrigado, Sr. Deputado, mas como bem sabe também, essas referências, não apenas ao Santo Ivo, como todas as outras que constam da parte inicial do voto, são, digamos, uma espécie de considerandos e de enquadramento por parte dos proponentes. Aquilo que a Assembleia será, e esta Comissão será chamada a votar é pura e simplesmente, e eu leio, a parte que diz, e é a única que será publicitada: a Assembleia da República saúda o Dia do Advogado e salienta o papel essencial dos advogados na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Só. É só esta parte que será objeto de votação. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, depois darei no fim a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela e passamos à votação. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também subscrever o apontamento muito oportuno feito pelo Sr. Deputado António Filipe, que subscrevemos naturalmente, e queremos associar-nos por inteiro a este projeto de voto de saudação ao Dia do Advogado, felicitando também o Grupo Parlamentar do PSD pela sua apresentação. Enfim, nós consideramos que os advogados são absolutamente essenciais para a realização da justiça e, naturalmente, para a salvaguarda do nosso Estado de Direito, e por isso só podíamos associar e felicitar e saudar todos os profissionais da advocacia que todos os dias desempenham uma missão absolutamente fundamental para o nosso país e para o nosso Estado de Direito, e portanto associamos-nos por inteiro a este voto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Naturalmente votaremos favoravelmente este projeto de voto. Não seria o texto que escreveríamos, nele sublinharíamos como o Dia do Advogado devia ser um dia de sublinhado das dificuldades que grande parte dos advogados hoje experimenta, seja do ponto de vista da sua proteção social, seja do ponto de vista da precarização das condições do exercício da sua profissão. O espírito deste voto é suficientemente claro para que possamos associar-nos a ele, portanto, votá-lo-emos favoravelmente, mas queremos deixar o sublinhado de que o Dia do Advogado não é um dia para esquecermos, bem pelo contrário, é um dia para lembrarmos de uma maneira muito especial as dificuldades, a precarização e a falta de proteção social destes profissionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela, então, para passarmos à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as palavras dos senhores deputados que se manifestaram. E diga-lhe ao Sr. Deputado António Filipe, a questão do Santo Ivo não tem aqui um caráter religioso, tem a ver com o simbolismo, por ter sido um grande advogado, foi magistrado também, e pela estátua que está na Ordem dos Advogados e em todos, em muitos tribunais, à semelhança da deusa Justiça. Portanto, não tem aqui um caráter, mas percebo perfeitamente porque, efetivamente, estamos num Estado laico, mas não tem nenhum caráter religioso, porque aquilo que se pretende, enfim, assinalar é designadamente os artigos 208 da Constituição e 12 e 13 da LOGE, em que, enquanto as prerrogativas e as imunidades do advogado como elemento essencial à administração da justiça, é precisamente isso, e pareceu-nos que era enfim, uma saudação justa e merecida a todos os profissionais, a todos os advogados que todos os dias lutam, como muito bem aqui já foi dito, nos tribunais pelos cidadãos. O advogado é o cidadão, é isto que eu digo muitas vezes. Muito obrigado a todos. O tempo já vai longo, Sr. Presidente.
Está... Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. Vamos então passar à votação deste voto. O único texto que é colocado à votação, eu leio rapidamente, de novo. A Assembleia da República saúda o Dia do Advogado e salienta o papel essencial dos advogados na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Agradeço aos senhores deputados a velocidade a que conseguimos. O senhor ministro já está a caminho desta sala. Antes do senhor ministro entrar, apenas dar nota aos senhores deputados do seguinte e pedir a vossa colaboração. Circulei na semana passada o pedido de confirmação dos representantes dos grupos parlamentares no júri do Prémio de Direitos Humanos para 2021, cujo prazo se inicia agora no mês de julho, da apresentação de propostas, e portanto precisávamos da confirmação. Até ao momento ainda só recebi do senhor deputado da parte do Partido Comunista Português e do Partido Social Democrata. Pedia aos outros grupos parlamentares para, por mail, poderem confirmar quem serão os seus representantes no júri. Se confirmam a pessoa a senhora ou o senhor deputado do ano passado, ou se pretendem indicar que é seu direito, legitimamente, uma nova pessoa. E dar nota, por último, também aos senhores deputados que, relativamente ao Prémio de Direitos, à entrega do Prémio de Direitos Humanos 2020, que por força da pandemia foi, como se recordam, o Sr. Presidente da Assembleia adiou a cerimónia, o Sr. Presidente da Assembleia acertou, em princípio, realizá-la no próximo dia 7 de julho, não deste mês, do próximo mês, dia 7, provavelmente nesta mesma sala, no Senado, mas os senhores deputados, nomeadamente os que fazem parte do júri de 2020, bem como os outros senhores deputados, serão, assim que haja confirmação da parte do gabinete do Sr. Presidente dessa cerimónia, serão contactados e naturalmente convidados para poderem estar presentes. Sr. Deputado Constância Urbano de Sousa, enquanto não chega ao Sr. Ministro.
Sim, Sr. Presidente, era apenas para confirmar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém a Sra. Deputada Cláudia Santos como membro do júri.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica desde já confirmado também. Então, Srs. Deputados, o Sr. Ministro deve estar a chegar e, portanto, fazemos apenas uma pequena pausa até à entrada do Sr. Ministro.